DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha o Maria João Pinto neste jornal. Tudo a postos para a tomada de posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Espólio de Amílcar Cabral vai ficar na Fundação Mário Soares. E ainda o atraso na requalificação de um campo de futebol financiado pela FIFA em Inhambane, Moçambique. São os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira, 20 de janeiro. 25 mil elementos das forças de segurança, um Capitólio cercado, um antecessor ausente e uma pandemia em pano de fundo. Em Washington está tudo a postos para uma tomada de posse inédita. Joe Biden, o 46º presidente dos Estados Unidos da América, é empossado esta quarta-feira. Pela frente, uma série de crises, da saúde à política, a recessão económica e as tensões raciais. Ainda assim, há esperança. Foi esta a mensagem emocionada do presidente eleito em Delaware, estado que representou durante mais de 3 décadas no Senado e de onde partiu para a capital.
It's deeply personal that our next journey to Washington starts here.
É profundamente pessoal que a nossa viagem para Washington comece aqui em Delaware, um lugar que define o melhor que somos como americanos. Sei que são tempos de escuridão, mas há sempre luz.
I know these are dark times, but there's always light.
E a luz deverá dar lugar à união, a palavra-chave do discurso de posse de Joe Biden, de acordo com um dos seus conselheiros. O vencedor das eleições de novembro vai estender a mão a todos os americanos para que superem as profundas divisões do país. Uma tarefa certamente difícil nos Estados Unidos mais polarizados do que nunca, especialmente desde a contestação do resultado do pleito presidencial de novembro por Donald Trump. Também na hora da despedida, Trump quebra a tradição e não vai assistir à cerimónia de tomada de posse do sucessor. Já deixou Washington com desejos de felicidade ao novo governo, sem, no entanto, mencionar o nome de Joe Biden no discurso oficial de adeus à Casa Branca.
This week we inaugurate a new administration.
Esta semana impulsamos uma nova administração e rezamos pelo seu sucesso em manter a América segura e próspera. Desejamos as maiores felicidades e queremos que tenham sorte, uma palavra muito importante.
And we also want them to have luck, a very important word.
Tão importante como a sorte, a precaução. O presidente eleito tomará o poder com o maior esquema de segurança da história desta cerimónia nos Estados Unidos, por causa das ameaças que ainda pairam sobre Washington, desde o ataque ao Capitólio por apoiantes radicais de Trump a 6 de janeiro e que valeram ao presidente um processo de destituição. Será uma cerimónia praticamente sem público, uma vez que Joe Biden chega à Casa Branca numa altura em que mais de 3 mil norte-americanos morrem diariamente com Covid-19. Horas antes da tomada de posse, Biden prestou homenagem às 400 mil vítimas mortais da pandemia no país, ao lado da primeira mulher eleita vice-presidente, Kamala Harris.
Tonight, we grieve and begin healing together.
Hoje fazemos o luto e começamos a recuperar juntos, apesar de separados fisicamente. Nós, o povo americano, estamos unidos em espírito. A minha esperança é sairmos desta provação com uma nova sabedoria.
Is that we emerge from this ordeal with a new wisdom.
Em tempos de pandemia, milhões de norte-americanos precisam urgentemente de ajuda do governo para pagar as contas ou manter os seus negócios em funcionamento. Biden terá de enfrentar os enormes desafios da recessão económica e do desemprego e também das desigualdades raciais, ainda com os ecos do movimento Black Lives Matter. Está a formar uma equipa diversificada em termos de perfil dos colaboradores mais próximos, com destaque para as minorias, e poderá fazer história, por exemplo, com a escolha de Rachel Levine para o cargo de secretária adjunta da Saúde, que poderá tornar-se na primeira governante abertamente transgênero a ser confirmada pelo Senado. Com estas e outras políticas, Biden tenta recuperar dos 4 anos conturbados da administração Trump. Também no plano externo, a expectativa é grande. Donald Trump virou a ideia da liderança norte-americana do avesso, entrando em inúmeros conflitos no palco mundial. Na hora do adeus, já vão surgindo os convites ao sucessor. A NATO e a União Europeia dizem que estão desejosas de trabalhar com o novo presidente norte-americano e Joe Biden deixa uma promessa.
America is back.
A América está de volta, pronta para liderar o mundo, não retirar-se dele. Mais uma vez, sentar-se à cabeceira da mesa, pronta para enfrentar os nossos adversários e não rejeitar os nossos aliados.
Ready to confront our adversaries and not reject our allies.
Entretanto, prevêem-se mudanças já hoje. Logo nas primeiras horas, como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden planeia assinar vários decretos executivos para o combate à pandemia da Covid-19 e também derrubar algumas das decisões mais controversas de Donald Trump, como a reforma da imigração e a retirada dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris. Para já, há algumas horas da tomada de posse, queremos saber qual é a sua opinião, o que espera da presidência de Joe Biden. Foi a pergunta que fizemos aos nossos seguidores no Facebook. Já temos muitas respostas. Por exemplo, Pascoal Camati espera que seja um presidente exemplar e que faça coisas boas. Nhu Pedro Cabral espera a união dos americanos, a volta da união preconizada pelos seus antecedentes visionários, que fizeram dos Estados Unidos a maior potência mundial a todos os domínios, sinal de que a união faz a força. Já Lázaro Pereira diz-nos que espera mais guerra e saque em África. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal já está em Moçambique em representação da União Europeia para contactos com as autoridades moçambicanas sobre o apoio do Bloco face à violência em Cabo Delgado. À chegada a Maputo esta noite, Augusto Santos Silva deixou claro que não há tempo a perder nesta missão política.
Há que aproveitar todos os momentos para recolher o máximo de informação e também para recolher todas as impressões, as perspectivas, as propostas, as sugestões que é preciso ponderar para que o apoio seja efetivo e também se realize o mais brevemente possível.
A agenda de Santos Silva arranca com um encontro com a homóloga Verónica Macamo, ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, devendo mais tarde ser recebido pelo presidente Filipe Nyusi. O chefe da diplomacia portuguesa leva uma mensagem do Bloco Europeu às autoridades moçambicanas.
Exprimir a solidariedade da União Europeia com Moçambique, que enfrenta hoje problemas de segurança muito graves na região de Cabo Delgado, vítima de ataques terroristas que têm provocado vítimas, têm provocado deslocados forçados.
A violência armada no norte de Moçambique já fez mais de 2 mil mortes e 560 mil deslocados. As autoridades de saúde moçambicanas estão a reforçar o número de camas no Hospital Geral de Mavalane, na cidade de Maputo, para fazer face ao aumento do número de internamentos que se registra no país nas últimas semanas. Esta unidade hospitalar recebeu até agora 156 camas para reforçar a sua capacidade, que deverão ter oxigênio acoplado. Segundo o jornal O País, no Hospital da Polana Caniço, aumentou a procura por oxigênio numa altura em que estão ocupadas 83 das 120 camas disponíveis para pacientes Covid-19. Ontem, Moçambique registou mais 824 casos e 4 óbitos. As autoridades temem alcançar o estado de medicina de catástrofe, pelo que apelam ao cumprimento das medidas de prevenção. A antiga ministra guineense da Saúde, Kadi Seydi, atualmente deputada, criticou ontem os presidentes da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, e de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, pelo seu comportamento perante a pandemia de Covid-19. No Facebook, Kadi Seydi escreveu que, enquanto médica de profissão e deputada da nação, protesta em nome do povo pelo exemplo negativo que foi dado pelos dois chefes de Estado que aparecem num vídeo a circular nas redes sociais, a dançar num jantar no Palácio da Presidência guineense em Bissau sem máscaras. Isto numa altura em que a população está obrigada a usar esta proteção e os casos de Covid-19 estão a aumentar na Guiné-Bissau. Esta quarta-feira, o presidente cabo-verdiano conclui a sua visita oficial de 3 dias à Guiné-Bissau, participando numa cerimónia de homenagem a Amílcar Cabral, assinalando a celebração do Dia dos Heróis Nacionais.
DW África. Deutsche Welle.
Entretanto, os cerca de 10 mil documentos de Amílcar Cabral já não vão sair dos arquivos históricos da Fundação Mário Soares e Maria Barroso, em Lisboa. A decisão resulta de negociações e diligências entre as autoridades guineenses e a instituição portuguesa, que agora inicia um novo ciclo em cumprimento da visão que presidiu a sua criação. Um trabalho de João Carlos.
O acervo documental de Amílcar Cabral, líder da luta de libertação pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, assassinado a 20 de janeiro de 1973 em Conakry, vai continuar guardado na Fundação Mário Soares. Em 2018, aventou-se a hipótese de restituição à Guiné-Bissau do espólio de Amílcar Cabral, devido à difícil situação financeira da Fundação Mário Soares. O secretário-geral Felipe Guimarães da Silva disse que a instituição garante que vai prosseguir a sua função arquivista, estimulando e impulsionando o seu estudo, investigação e divulgação em acesso aberto ao público, muito em particular através da Casa Comum.
Enquadra-se neste contexto o arquivo Amílcar Cabral, que se encontra depositado na Fundação. E foi por solicitação das autoridades guineenses, mediante um protocolo de depósito estabelecido entre as partes em agosto de 1999, que a Fundação desenvolveu, desde então, um conjunto de atividades de resgate, salvaguarda, tratamento, organização e digitalização dos documentos de Amílcar Cabral.
Os documentos estavam antes estragados, outros queimados pelas tropas senegalesas e desprezados nas ruas de Bissau. Foram as autoridades guineenses de então, na pessoa do ex-primeiro-ministro Francisco Fadul, que confiaram à Fundação Mário Soares a recuperação e arquivo temporário dos documentos em Lisboa.
Trata-se de um acervo documental importante na representação dos vários aspectos da luta pela independência na Guiné-Bissau e fundamental para a compreensão da história, da memória dos movimentos de libertação africanos e que reúne documentação de cariz político, militar, diplomático, salientando-se naturalmente os manuscritos produzidos por Amílcar Cabral.
Hélder Vaz, embaixador da Guiné-Bissau em Portugal, acompanhou todo o processo mandatado pelo presidente guinense, Umaro Sissoko Embaló. Ficou assegurado às autoridades guinenses que não havia qualquer risco do espólio de Amílcar Cabral deixar de estar na Fundação.
Mas se viesse a surgir alguma circunstância nova que alterasse esta garantia que nos foi dada, quer o Dr. Casmo Jardino, quer a Dra. Isabel Soares, teriam o cuidado de informar as autoridades da Guiné-Bissau, através da Embaixada, para que nós pudéssemos tomar as diligências no sentido do repatriamento do espólio para a Guiné-Bissau.
Para Juvenal Cabral, sobrinho do pai da independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, fazia todo o sentido o espólio de Amílcar Cabral estar no seu país natal, pelo qual lutou.
Infelizmente, a Guiné-Bissau, enquanto Estado, ainda não está devidamente organizada para ter o espólio. Não existe um museu, não existe nada. Portanto, enquanto a Guiné-Bissau estiver como está, eu prefiro que o espólio esteja cá e depois um dia que a Guiné-Bissau esteja bem organizada e que tenha condições de dar o devido destaque e o devido tratamento que esse espólio necessita, sim, e aí nessa altura pode-se pensar em levar o espólio para a Guiné-Bissau.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E vamos agora até Moçambique, onde os desportistas de Inhambane estão indignados pela demora na requalificação do campo municipal na cidade de Maxixe. Alguns acusam a Federação Moçambicana de Futebol de negligência. O projeto está orçado em mais de 165 mil euros. Luciano da Conceição tem os detalhes.
O projeto da reabilitação e requalificação do campo municipal na cidade de Maxixe, em Inhambane, com capacidade para cerca de 2.500 espectadores, é da Federação Moçambicana de Futebol, sendo financiado pela Federação Internacional de Futebol, FIFA. A reforma foi orçada em 45 milhões de meticais, moeda local. O futebolista Fernando Rafael disse à DW que não sabe os motivos da demora do campo, uma vez que se fez o lançamento da primeira pedra para o início dos trabalhos no mês de agosto de 2020.
Eu estou aqui há mais de 15 anos a treinar e a jogar nesse campo aqui. E o atraso de reabilitação, nós também não estamos a entender. Vimos o lançamento da pedra aqui, pensávamos que as coisas haviam de ser o mais rápido possível, mas a demora.
Joaquim Alexandre, outro futebolista em Maxixe, acredita haver negligência dentro da Federação Moçambicana de Futebol e exige informações à empresa adjudicada.
Pode-se dar o caso de ser mesmo a negligência da própria federação ou a empresa adjudicada para a reabilitação do campo. Realmente não temos nenhuma informação. Era suposto que as obras estivessem num ritmo completamente avançado, mas até aqui nem água vem, nem água vai.
O campo está aberto, mas não oferece condições de saneamento mínimo para que os atletas sigam medidas de higiene no âmbito da Covid-19. Mais de 8 equipas dependem do campo. Fernando Bambo, presidente do Conselho Municipal de Machis, disse à DW que a demora das obras não preocupa apenas aos munícipes, mas sim da estrutura governamental, dando culpa à FIFA.
É o assunto apenas dos munícipes, mesmo nós como dirigentes, ficamos preocupados quando anunciamos uma boa nova, para depois não acontecer no momento. Mas também tem a ver com a própria FIFA.
Duas empresas já teriam sido adjudicadas e habilitadas para a execução dos trabalhos, mas os contratos foram anulados na última hora por motivos administrativos, sendo lançado outro concurso em outubro de 2020 para apurar nova empresa. Vitorino Xavier é porta-voz e presidente da Associação Provincial de Futebol em Inhambane.
Neste momento está a FIFA a tratar os assuntos para a reabilitação do campo da Machixe. Há um item que não tinha sido incluído quando se lançou o concurso a nível nacional. É por isso que foi lançado um novo concurso. Foi por isso que as obras não arrancaram.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW Notícias.
O número de mortos em conflitos tribais no Darfur, no Sudão, subiu para 214 esta terça-feira. Há registro ainda de mais de 270 feridos, pouco mais de duas semanas após o fim da missão de paz das Nações Unidas na região. A violência eclodiu no sábado em Darfur Ocidental, após a morte de um jovem num acampamento para desalojados, e em Darfur do Sul, em confrontos entre tribos árabes por causa de poços de água e pastagens. França prepara-se para ajustar o seu esforço no Sahel, onde a força antiterrorista Barkhane está destacada. O anúncio foi feito ontem pelo presidente francês, que justifica o ajuste com os resultados obtidos e a maior intervenção dos parceiros europeus no Sahel. Emmanuel Macron não especificou, no entanto, qual a redução que poderá haver na presença militar na região, nem em que prazo. Atualmente, a operação francesa conta com 5.100 soldados. A chanceler Angela Merkel e os governadores dos 16 estados da Alemanha decidiram ontem prolongar o confinamento em vigor até meados de fevereiro e receiam que as recentes mutações da Covid-19 aumentem o número de casos. Além de prolongar o encerramento dos restaurantes, lojas e escolas até 14 de fevereiro, as autoridades acordaram também em exigir à população a utilização das máscaras cirúrgicas consideradas mais eficazes nos transportes públicos e nas lojas. A Alemanha já reportou mais de 2 milhões de casos de Covid-19 e quase 48 mil mortes. Em Portugal, novas medidas para combater a pandemia entraram em vigor à meia-noite, reforçando as restrições de movimentação de pessoas já previstas no confinamento geral. O país registrou ontem 218 mortes, um novo máximo de óbitos em 24 horas e mais de 10 mil novos casos de infecção.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, perguntamos-lhe então o que espera da presidência de Joe Biden nos Estados Unidos e temos muitos comentários. Benegil do Sapato espera que tenha uma ótima política internacional com os países africanos, inclusive em Angola, e resolver o problema migratório na América Latina. Já a Maria Idalina Patia espera que faça o melhor, reduza a situação do coronavírus, que está a matar muita gente, resolva as tensões internas e mostre verdadeiramente que é um país democrático. Gonçalves António dos Santos acha que Joe Biden vai ser presidente de todos os americanos e tornar a América grande. Elgínio Damba acredita que Biden não vai repetir os erros de Donald Trump. Sáculo Cardoso espera que Joe Biden contribua para que Moçambique alcance a paz efetiva através do diálogo. Já Dallas Abdala escreve-nos: não espero nada de bom. Todos são farinha do mesmo saco. Ladroagem, pilhagem dos nossos recursos cá em África. Adolei Candé deixa o seguinte comentário: enquanto africano, espero muitas coisas de bom por parte de Joe Biden, que fará tudo por tudo para garantir maior entendimento entre republicanos e democratas. E agradecemos a todos os ouvintes ouvintes, pela participação. Fica por aqui este Jornal da Manhã. Nós voltamos, como sempre, mais logo com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português e da nossa parte, tenham um bom dia.